Me conta, Brasil. O que fizemos juntos pelo Rio Grande do Sul? Me conta que vamos te contar tudo o que o governo federal vem fazendo pelo estado que, aos poucos, começa a ser reconstruído com o empenho de todos e a solidariedade de cada um dos brasileiros. O Brasil unido em uma missão: ajudar quem perdeu quase tudo.
Pensei nada, não tenho nada. Só sobrou meu micro-ondas, porque tinha entrado uma peça, um arvarezinho mais alto. Não caiu a minha ficha ainda, não. Tem horas que parece que eu vou chorar, tem horas que eu não durmo de noite, me levanto para limpar as coisas. Esses dias eu levantei às 2 horas, estava lavando roupa, às 2 da manhã. Às vezes deito meia-noite, limpando, cuidando das coisas. Também sei fazer o quê? Eu não consigo dormir.
Eu não sabia que o ser humano poderia ajudar tantos outros assim, um ou os outros, sabe? Tu vive no teu mundo individual. Quando tu te bota no meio de tanta gente que é uma conversa, é um abrigo, é vem cá que eu te ajudo, é muito bom. Eu que sempre fui sozinha, sou filha única, sempre foi faz por ti, que ninguém vai fazer. Tu cai num lugar assim, que tu vê que as pessoas estão ali pra te ajudar em tudo. Tudo, tudo que tu precisa, sabe? Contigo, com teus filhos, com teus amigos, tudo. Então, tu sabe que tu não tá sozinha no mundo, tem alguém pra te ajudar.
É, cada um de cada ponto desse nosso Brasil ajudou como conseguiu no resgate de um povo que, de repente, acordou sem teto, sem rua, sem saber para onde ir e o que fazer. O governo federal agiu rápido e acionou todos os ministérios para garantir tudo o que os gaúchos precisavam para enfrentar as fortes chuvas. Um mutirão em parceria com o governo estadual e as prefeituras. Vem com a gente para saber o que está sendo feito por você, que neste momento precisa encontrar forças para reconstruir. Eu sou Keila Santana e esse é o primeiro episódio do nosso especial Reconstrução do Rio Grande do Sul. Vamos às apresentações dos nossos convidados, que do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem a Júnia. Júnia, me conta, o que é que você faz lá?
Oi, Keila. Eu sou coordenadora geral de gestão de processos. Eu trabalho no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que é um órgão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Defesa Civil Nacional é o órgão que articula e que está próximo às defesas civis estaduais e municipais. A minha coordenação geral, a gente trata dos processos de entrada no momento de desastre. Então, é o reconhecimento federal de uma situação de emergência, que possibilita o município a ter acesso a recursos federais de vários ministérios e também às ações de socorro e assistência às vítimas de desastres.
Muito bem-vinda. E aqui temos também o Regis, que veio lá do Ministério do Desenvolvimento Social. Regis, me conta, o que é que você faz?
Olá, Keila. Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro dizer e agradecer mesmo a possibilidade de estar aqui contando um pouquinho das ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Então, o nosso ministério ele tem por vocação cuidar das pessoas, e sobretudo as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, e que a gente chama de vulnerabilidade de risco, ou seja, as pessoas que seja pela questão da falta de renda, pela falta de questões de alimentação segura, estejam expostas aí, e requerem um cuidado maior do Estado. E nas situações de calamidade, como essa que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o nosso ministério também ele cuida da parte mesmo do acolhimento emergencial dessas pessoas, nos abrigos temporários, também na antecipação e toda a logística mesmo para que elas possam ter acesso a programas e benefícios do governo federal de maneira mais ágil, de maneira mais desburocratizada e garantindo a maior proteção a cada pessoa que foi atingida.
E aí nós estamos aqui justamente para contar para você que o governo federal está investindo mais de 60 bilhões de reais para ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul. O que significa todo esse montante de dinheiro, gente? Vamos saber aqui que são vidas salvas, cidades limpas e reconstruídas, saúde garantida, abrigos, casa reerguida, alimentos entregues para quem não tem o que comer, mais de 43 mil profissionais do governo federal trabalhando nesta tarefa. E a Júnia é uma delas, uma dessas pessoas que estão trabalhando. A gente já pode dizer, Júnia, que o Rio Grande do Sul começa a ser reconstruído?
Sim, há um grande esforço do governo federal em permitir, em facilitar com que os recursos e os insumos cheguem para, nesse primeiro momento, para uma ajuda emergencial aos municípios e também que aqueles recursos que eles necessitem para a reconstrução também já cheguem de uma forma rápida e facilitada. É um grande esforço, né, de todos, como você disse aí, são muitos servidores envolvidos.
É a Defesa Civil na linha de frente, né?
Exatamente, a Defesa Civil Nacional, tanto aqui, né, os servidores aqui em Brasília, mas nós também temos uma equipe que vai a campo, que é o Grupo de Apoio a Desastres, que está atuando no estado desde o dia 30 de abril. Eles ajudam os municípios a fazerem a gestão desse desastre, né? E a acessar todos os recursos que eles tenham necessidade, apoio logístico e as outras ações.
A gente viu aqui que só o Ministério do Desenvolvimento Social já autorizou o envio de mais de 900 milhões de reais lá para o Rio Grande do Sul, né? Ô, Regis, falando assim em cifras, parece assim, uma coisa distante das pessoas, números apenas, mas o que significa de fato isso?
Certo, né? Na verdade, esses 900 milhões, né, eles integram tanto novos recursos, tanto também a antecipação de recursos de benefícios que a população, né, tem acesso e que a gente facilita e agiliza essa transferência para que as pessoas atingidas tenham, né, uma renda de maneira mais rápida mesmo. A gente sabe que renda também gera proteção, né? Então é importante que todas essas estratégias sejam facilitadas.
A gente está falando que parte desse dinheiro é dentro desse programa de auxílio reconstrução, então, né? Que é essa a parcela única de R$ 5.000, R$ 5.100 para ajudar a comprar o que já foi destruído, para a pessoa conseguir reconstruir a casa dela. Quem tem direito, gente, a essa parcela? Como vai funcionar esse pagamento? A Júnia, você está por dentro mais desse assunto. Como é que as pessoas vão ter acesso a esse recurso do auxílio reconstrução?
Então, o auxílio, como você disse, é no valor de R$ 5.100. Ele vai atender as famílias que ficaram ou que ainda estão, né, desabrigadas e desalojadas pelo desastre no Rio Grande do Sul, ou seja, pessoas que tiveram que sair de suas casas de maneira de temporário, né, ou permanentemente.
Mas o que as prefeituras precisam fazer para que esse recurso chegue nas pessoas?
Vamos lá, tem o site do Auxílio Reconstrução. Lá, primeiro, tem a lista dos municípios que estão, os municípios que são possíveis, né, de atendimento. E o primeiro momento, as prefeituras fizeram o cadastro dessas famílias. Então, a prefeitura, com apoio também, né, da assistência social, da rede de assistência social, fez um cadastramento das famílias com composição familiar, indicação de um responsável por receber esse recurso, que, assim como outros benefícios do governo federal, sempre a sugestão de que o responsável seja a mulher. E o segundo momento, que já está acontecendo, né, as pessoas indicadas acessam o site do Auxílio Reconstrução e verificam se estão cadastradas e se o cadastro está correto. Então, eles vão, né, fazer a confirmação do seu cadastro.
E essa é uma parte muito importante, né? O cadastro precisa estar correto para a pessoa poder receber de fato.
Isso. E aí, lembrando que para acessar o site, a pessoa precisa ter conta no gov.br.
Essa parte precisa desse auxílio do SUAS, né? Da sua secretaria.
Sim, né? A nossa equipe, né, a equipe do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ela está em campo, né, desde o primeiro dia, prestando todos os apoios mesmo, tanto aos estados quanto aos municípios atingidos e também à população, né? Então, a gente pode dizer de algumas ações que foram desenvolvidas, como, por exemplo, no município de Canoas, no município de Eldorado, na onde a nossa equipe apoiou também, né, a população a fazer esse cadastramento, né? Eu não estava necessariamente nessa equipe, embora estivesse também no Rio Grande do Sul, né, mas os nossos colegas relatam experiências assim que humanizam também esse nosso atendimento, né? Por exemplo, uma senhora de 81 anos que precisava fazer o cadastro dela no ponto gov, mas era uma senhora que nunca tinha tido, por exemplo, um acesso a um e-mail, a um WhatsApp. Então, a equipe também tem que ter toda essa sensibilidade e identificar, né, que cada história é única, né, e que a gente precisa, inclusive, simplificar a nossa linguagem para atender da melhor forma possível mesmo a cada pessoa e dar as soluções necessárias, né, nesse momento de uma tragédia que já se prolonga aí, né, há algumas semanas e que a gente, né, está no momento de reconstrução, mas também está no momento ainda de respostas emergenciais à população atingida.
Mas para receber esse valor, a pessoa precisa abrir uma conta no banco?
Após a confirmação do cadastro, todas essas informações vão ser enviadas à Caixa Econômica Federal, que é quem vai realizar os pagamentos. Quem já possui conta na Caixa Econômica não precisa abrir, vai receber os recursos nessa conta. Quem não tem vai ser aberta uma conta poupança e a pessoa terá acesso por meio do aplicativo do Caixa Tem.
Se recebe Bolsa Família, outro benefício, também tem acesso a esse recurso?
Sim, tem acesso.
Extra.
O recebimento de outros auxílios e benefícios federais não impede o recebimento do auxílio. Até porque o auxílio ele tem esse caráter de atender os desabrigados e desalojados. Então, basta a pessoa se enquadrar nesse perfil. É, o que a gente tem que pensar é que podem ter pessoas que recebam, por exemplo, o Bolsa Família, mas que não foram diretamente afetadas pelo desastre. Então, elas não estão nem desabrigadas, nem desalojadas. Então, essas pessoas não vão receber.
Tá, mas e se eu tenho direito, se eu estou desabrigado ou desalojado, mas meu nome não está na lista? Como é que eu faço, o que, que eu tenho que fazer para regularizar a situação?
Contactar a prefeitura para regularizar a situação. É um benefício por família.
Ô, Júnior, e como que a pessoa pode usar esse dinheiro? Tem alguma regra, algum item que esteja nessa, que esteja proibido? Ou a pessoa vai usar da melhor forma possível para refazer a vida dela?
Esse recurso, o governo federal entende que cada família sabe melhor como gastá-lo. Então, ele é voltado, né, principalmente para as famílias que vão começar a retornar às suas casas, aquelas que conseguem, né, retornar às suas casas, para elas reporem eletrodomésticos como fogão, geladeira, televisão, os móveis e também aquelas casas que sofreram poucas, que estão pouco danificadas, que eles consigam fazer umas pequenas reformas, né? Mas repetindo, cada família sabe como gastar melhor este recurso.
É, quem sofreu é quem sabe, né? Ô Regis, o governo antecipou no mês de maio o pagamento do Bolsa Família para todos os beneficiados do Estado, né? Como é que vocês fizeram? Vocês montaram um esquema especial para isso?
Sim, foi toda feita uma logística junto com o Estado, junto com os municípios e também com a Caixa Econômica Federal para possibilitar essa antecipação do pagamento, né? Pelo calendário normal, o pagamento do Bolsa Família no mês de maio ele iria até o dia 31 de maio. Mas para todas as famílias esse recurso caiu, né, em conta no dia 17. Então a gente teve um esquema especial, tanto de abertura das agências da Caixa, né, de algumas agências da Caixa, no final de semana que foi posterior ao pagamento, tanto também uma equipe maior para o atendimento das pessoas. E a gente teve também algumas estratégias específicas para aquelas pessoas que perderam o seu cartão ou que também...
Muita gente perdeu os documentos, todos, né? Como que foi isso?
Isso, né? Então, a gente fez alguns cenários, né? A pessoa que ela perdeu o documento, ela perdeu o cartão de saque, mas ela não perdeu o documento. Então, ela iria sacar com o documento. Ela perdeu o documento e o cartão, mas ela já tinha o cadastro no Caixa Tem, ou ela tinha a biometria, então ela também conseguiria sacar, né, dessa forma. E para as pessoas que perderam o cartão, perderam o documento, não tinham o cadastro, mas já tinham entregue em algum momento essa documentação na Caixa, também foi facilitado no sentido de resgate pela própria agência, né, desse documento e também fazer-se o saque. Agora é importante dizer que a gente tem um número muito pequeno, muito residual de pessoas que não tinham entregado também a documentação e perderam os seus documentos anteriores que aqui eu citei. Né? Para essas, a gente também deixa uma mensagem assim, de que o recurso, né, está depositado, ele está em conta e todas as articulações estão sendo feitas para a recuperação desse documento para que ela possa fazer o saque, né, o quanto antes.
E a partir de agora, como é que ficam os pagamentos? Porque aí antecipou no mês de maio, para o próximo mês vai manter a data original, as datas programadas ou também serão antecipadas?
Não, também serão antecipadas. Né? Enquanto perdurar a situação de calamidade ou de emergência nos municípios que foram afetados, o pagamento ele é antecipado para a primeira data do calendário. No caso do Rio Grande do Sul, né, a gente tem novamente a unificação do pagamento, então todas as famílias recebem, né, na primeira data, que é a data do dia 17. É, queria registrar aqui também, né, assim, que mais de 21 mil famílias vão entrar também no programa Bolsa Família, né, que estavam que estão no Rio Grande do Sul agora para o mês de junho. Então, a gente também está fazendo uma ampliação, né, desses fatores. Né? Então, pessoas que estavam em algum tipo de revisão ou de suspensão, né, voltam a receber, entendendo que, né, todas elas estão afetadas de alguma forma e precisam desse pagamento. E todos esses critérios, né, que a gente tem dentro do programa Bolsa Família, da suspensão, do acompanhamento das condicionalidades, né, eles também foram suspensos, entendendo que o importante agora é cuidar dessas famílias, né, garantir proteção. E deixo aqui também o DISC 121 do governo federal, né, mais especificamente do MDS, que tantas famílias, tantos municípios que têm algum tipo de dúvida em relação ao recebimento do seu benefício, né, do seu Bolsa Família, podem também entrar em contato com a gente. A ligação é gratuita, né? 121, e também vai ter aí todas as informações necessárias para providências relativas, né, ao recebimento do programa Bolsa Família.
Porque a situação é de emergência e, por conta disso, tudo precisa ser muito rápido e sem burocracia. E para receber a ajuda federal, as prefeituras das cidades atingidas precisam apresentar um plano de trabalho para a Defesa Civil, só assim para receber todos os recursos. Como é que vem funcionando esse trabalho, Júnior? Como é que as prefeituras já, a maioria já entregou esse plano de trabalho?
É, as ações que a Defesa Civil Nacional apoia nas as prefeituras no momento de desastre e pós-desastre, elas podem ser ações de socorro e assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e, por fim, a reconstrução. Para as ações de assistência humanitária, que são aquelas que envolvem aquisição de cesta de alimentos, kits de higiene pessoal, de limpeza das residências, água, colchões, kit dormitório e alguns apoios de logística para distribuição desses materiais, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil permitiu um rito sumário. O que é um rito sumário? Um rito rápido que o município pode receber um recurso inicial para começar a atender as famílias ali. Então, esse rito sumário, o prefeito ele encaminha um pedido simplificado. Ele encaminha duas documentações por e-mail para a Secretaria Nacional e já existe um valor pré-determinado a depender do tamanho do município. Então, e ele vai gastar isso nessas ações já estabelecidas. Então, ele só pode gastar naquelas metas. Se ele precisar de outras ações ou complementar, ele também vai poder pedir. Então, cidades com até 50 mil pessoas recebem R$200 mil. Cidades entre 50 mil e 100 mil recebem R$300 mil e acima de 100 mil pessoas recebem R$500 mil. Então, esse pedido inicial é pensando naquela prefeitura que está sem condições de acessar um sistema, preencher um formulário mais completo. Nas primeiras semanas, os municípios não tinham dimensão, principalmente dos danos humanos, né? Quantas pessoas que estão desabrigadas, quantas que estão desalojadas, quantas casas foram danificadas, tudo isso é referência para eles solicitar um recurso com mais informação, né? Então, eles recebendo esse recurso, no momento posterior, ele pode pedir uma complementação. Aí sim, ele vai acessar, a prefeitura acessa o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e faz um formulário com base nesses danos, pedindo mais ações de assistência.
O Regis, no Ministério do Desenvolvimento Social também teve uma verba que foi liberada de emergência para comprar equipamentos, comprar roupas de cama, camas, colchões. Como é que foi isso? Como é que foi essa estrutura para essa compra emergencial?
Sim, né? Nós temos um recurso que ele tem um nome um pouquinho complicado, que chama Piso Variável de Alta Complexidade. Mas traduzindo, o que é isso? É um auxílio para os municípios fazerem um abrigamento temporário das pessoas que ficaram, né, desabrigadas. Então, com esse recurso, os municípios eles têm condições de fazer toda essa estruturação de algum espaço. Esse espaço pode ser o ginásio, pode ser o salão paroquial, pode ser uma escola, pode ser um prédio público, né, que foi utilizado para essa finalidade. E vai fazer aquilo que for necessário mesmo, né? Compra de colchonetes, compra de divisórias, compra de alimentação para as pessoas que estão dentro, né, do acolhimento, água, né? No Rio Grande do Sul a gente teve uma questão com a água também, então foi muito importante, né? Para além das doações recebidas, também a compra desse insumo que é fundamental.
E muitas cidades fizeram esse pedido para essa verba emergencial?
Sim, né? A gente já tem aí mais de 100 requerimentos, né? De municípios, né? Que já estão acessando, considerando que mais de 30 milhões já foram repassados a estes municípios, né? Nesse período aí dessas quatro primeiras semanas de maio. E esse valor ele pode ser também pedido novamente. Então, se o município ele continua com uma situação, continua com acolhimento, os municípios eles vão repetir a solicitação. No site do MDS, o www.mds.gov.br, na hora que qualquer pessoa, né, abrir o site, tem lá um bannerzinho escrito Calamidade Pública em Emergência. Clicando nesse banner, já tem lá todo o modelo do ofício, o modelo do requerimento, de forma mesmo a simplificar o máximo possível, né, o acesso pelos municípios a este recurso.
O Regis, você faz parte do Ministério que cuida justamente do combate à fome, né? A gente falou da água como bem essencial, das doações que foram muitas, né, para o Estado sobre água, mas e a alimentação, a comida, como é que está sendo, estão sendo as ações para garantir também cestas básicas, alimentação para essas pessoas que estão sem nada praticamente?
Sim, eu acho que é importante a gente destacar, né, o papel fundamental da segurança da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, a CESAM, no qual desde o primeiro momento também já vem disponibilizando e encaminhando aos municípios e ao Estado, né, as cestas de alimento. Né, de imediato já foram repassadas 52 mil cestas, o que corresponde a mais de 1.100 toneladas de alimentos, né, distribuídas, sobretudo para os públicos mais vulneráveis, como, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, ciganas, pescadores artesanais, famílias acampadas, né, então as comunidades que, de fato, né, ainda têm ainda uma limitação maior ainda, né, no acesso à alimentação saudável. Além dessas 52 mil cestas que já foram distribuídas em parceria com a Conab, né, nós também estamos na aquisição de novas cestas, né, a partir de liberação de novos recursos a nível federal. Então, a gente já estima aí, né, um processo de aquisição de novas 45 mil cestas, né, e esses valores eles serão ampliados, né, logo que... enquanto tiver uma demanda e apresentação dessa necessidade, esses valores, né, serão ampliados para atender mesmo, né, as pessoas que estão necessitando, né, sobretudo aí de uma alimentação nesse momento.
Ô, Júnior, agora a gente também tem que falar para frente, para o futuro, né? Olhando para frente, como é que a gente faz para fazer esse planejamento de prevenção para que desastres, tragédias como essas não se repitam?
Isso deve ser levado muito a sério, Keila, porque tanto por governo quanto pela sociedade. Como todo cidadão, a gente também deve cobrar os nossos gestores sobre o planejamento da cidade para uma ocorrência, né? Então, perguntar como que a minha cidade está se preparando, como que os órgãos da minha cidade se preparam se acontecer um desastre aqui. Como governo federal, a gente tem cada vez mais se preocupado com a intensidade e a recorrência dos grandes desastres. E como que nós podemos trabalhar de maneira articulada. Né? Esse trabalho articulado dos ministérios é fundamental para a população receber a ajuda. Como exemplo dessa ação, a gente tem o projeto Alerta para Todos, que é comumente divulgado como Cell Broadcast. Quando ele estiver implementado, as pessoas, cadastradas ou não no sistema de alerta, ela vai receber no seu celular um alerta se ela estiver dentro de uma área de grande risco para um determinado desastre, como, por exemplo, uma inundação. Hoje em dia, a gente precisa que a pessoa se cadastre naquele número 4199 ou se cadastre pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Você cadastra o seu CEP ou o CEP que você quer receber o alerta, pode ser mais de um, para o número 4199. Então, você envia o CEP para esse número. E aí, a partir daí, você passa a receber os alertas que estão sendo enviados para aquela região daquele CEP.
Ah, você manda uma mensagem para o número da Defesa Civil... Nacional, 4199. Todos os estados, todas as federações, isso, manda para esse número hoje e vocês estão desenvolvendo esse mais moderno que não precisa nem se cadastrar.
É porque a gente consegue um alcance, né? A pessoa tendo o celular, a gente ainda não consegue alcançar todo o país. Mas a pessoa tendo o celular e estando na área que vai receber o alerta, todos recebem, como eu falei, até turistas.
Júnior, e no WhatsApp? Você falou que também se pode cadastrar pelo WhatsApp, né? A gente tem um número aí?
Sim. Envia um oi para o número 61-2034-4611. É um chat robô, então a pessoa vai ter uma interação, vai poder cadastrar o seu CEP e ela recebe informações para além do que o SMS permite, né? Então, no WhatsApp ele consegue interagir, saber informações de proteção, de autossalvamento, de como ela deve se comportar diante daquele alerta. Né, se é um alerta de inundação, vai ter uma informação de para onde que ela deve seguir e tudo mais.
E tem que acreditar, né, gente? Porque muita gente recebe os alertas e não acredita, não bota fé. Ah, serviço meteorológico, não é meio assim? A gente tem que botar fé, né? E aproveitamos para agradecer também a todos os voluntários que se envolveram para ajudar o Rio Grande do Sul. Pode até parecer um clichê, mas isso é vida real. Juntos conseguimos fazer a diferença na vida um dos outros. Regis, como é que foi para você estar lá, vendo tudo isso, toda essa ação do desastre, mas também a parte humanitária dessa solidariedade?
É difícil responder sem se emocionar, sabe? Porque eu acho que a gente tem visto, né, várias imagens que são chocantes, imagens que a gente pensa que elas são apenas de filmes e a gente se depara com essas imagens na vida real. Né? Enquanto trabalhador do Sistema Único de Assistência Social, está vestindo esse colete, lá, esse coletinho verde que tem o símbolo da instituição que eu represento, e saber que as pessoas depositam em você uma confiança para que elas possam recomeçar, reconstruir, né? Isso traz uma responsabilidade muito grande, mas também dá sentido à política pública que a gente faz. O Estado, os municípios, a população também, né, que está de uma maneira muito solidária a todas as demandas. É essa tradução do cuidado. Às vezes a gente fala algumas palavras, né, proteção, cuidado, auxílio. Isso é distante da população, mas em alguns momentos o maior cuidado que a gente faz, e a gente tem muito essa preocupação de humanizar a forma que a gente atende as pessoas, é sentar do lado de uma senhora, de um senhor que foi atingido e que perdeu tudo, né? E quando a gente fala perdeu tudo, não é só a casa, é registro da sua história. Tem uma senhora que ela disse, e isso me marcou muito, né? Assim, né? Que tinha perdido todos os seus móveis, que a casa ainda estava alagada, ela não sabia ainda se ia voltar ou não. E aí ela fala que ela perdeu o álbum de casamento dela. Era uma viúva e aquele álbum de casamento também trazia ali as lembranças de uma vida inteira. E talvez os espaços públicos a gente consegue reconstruir, mas a gente também precisa reconstruir os afetos para apoiar essas pessoas nesses momentos, né? Que é um momento onde a tristeza, a revolta, a angústia, a incerteza está muito presente, né? Então, ter alguém do seu lado para poder falar, vamos caminhar junto. A gente tem algumas opções aqui, a gente tem alguns cenários que podem ser utilizados, é fundamental. Então, às vezes, a gente pensa, a gente sai aqui de Brasília para ir lá para o Rio Grande do Sul e a gente pensa que, às vezes, a gente vai orientar o município, como que o município faz para preencher um plano de trabalho e acessar um recurso, ou como que a senhora faz para preencher um cadastro que vai possibilitar ela ter acesso, né, a algum programa. E o que a gente precisa naquele momento, né, tanto a gente quanto eles, é de um abraço.
Na Defesa Civil, você também ali dos bastidores, como é que foi essa mobilização? Que lição que a gente aprendeu com tudo isso?
Como eu disse, a gente está há um mês, né? Essa semana a gente completa um mês em operação ainda. E eu trabalhando aqui desde Brasília na gestão do desastre, a gente se emociona assim também, porque a gente vê as reportagens, a gente vê o reporte dos colegas que estão em campo também fazendo esse atendimento, né, próximo da população, ou então permitindo que uma pessoa que está trabalhando na prefeitura, mas que perdeu tudo e que precisa estar ali para fazer o preenchimento dos formulários, das informações, consiga fazer aquilo ali, né? Então, a gente está ali também para apoiar a prefeitura, mas a gente também apoia a população, né? O foco de todas as ações, ela é o cidadão e, nesse momento, são as pessoas que foram afetadas pelo desastre.
Gente, eu quero muito agradecer vocês por essa conversa. E sempre me emociono também, né? A gente está falando de vidas de pessoas que estão ali, foram afetadas de surpresa com toda essa tragédia. E a mobilização que o Brasil inteiro está fazendo, o governo federal está fazendo, junto aos municípios, ao Estado, está sendo uma lição muito grande de solidariedade e de como o Brasil se comporta nesse tipo de acontecimento. É isso, gente. E lá do Rio Grande do Sul, a professora Denise, que se voluntariou para ajudar, também compartilha com a gente o que vai hoje dentro do coração de muitos brasileiros.
Eu me sinto triste porque a gente passa por uma situação tão desesperadora, com milhares e milhares de desabrigados, mas eu tenho isso tudo me mostra que eu acho que o mundo pode dar certo. Acho que a gente tem esperança num mundo mais justo, mais digno, né? Porque tem muita gente boa, tem a rede de solidariedade que se criou é absurda, assim, absurda em termos de ajuda, de humanidade, e eu sempre digo que as pessoas têm os seus limites, né? Tem pessoas que vão estar lá na linha de frente, mas tem pessoas que não estão, mas estão doando. Tem pessoas que não estão, mas estão, não estão aqui cuidando das pessoas diretamente, mas estão em algum lugar fazendo logística, buscando doações, buscando expedir as doações para cá. Então, todo mundo está muito mobilizado e eu fico emocionada, porque eu acho que o mundo tem um pouquinho de jeito. Eu acho que vai dar certo.
É isso, Denise, vai dar certo sim, viu? Nós seguimos juntos. E se você quer ajudar, saiba mais em sosenchentes.rs.gov.br e faça parte dessa bonita corrente de solidariedade. Nós vamos finalizando esse episódio que trouxe um pouco do tanto que está sendo feito pela reconstrução do Rio Grande do Sul. No próximo programa, a gente continua porque tem ações do governo federal em outras frentes, na saúde, para a construção das casas e infraestrutura. Esse episódio trouxe informações que foram úteis para você? Então divide com quem está enfrentando a mesma situação, compartilha com quem está precisando ter acesso a esses benefícios. E aguarde o próximo episódio do canal da SECOM no YouTube e agora também no canal Gov. Toda quinta tem programa novo para contar para o Brasil o que está sendo feito para transformar a sua vida numa vida melhor. Nosso abraço de força, Rio Grande.